O paladar e o bolso nunca querem dar ré. É assim com você ou não? Comigo é. É ou não é verdade? O foguete dá ré, mas o paladar e o bolso não. Como você tá? Tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui mais uma vez no nosso episódio, no nosso audiocast ou podcast para os mais tradicionais como eu. Tá certo? Mais uma semana e... depois de cair no boato, o boi segue subindo no fato. Qual fato? O China Off. Colocando, com isso, o mercado inteiro no modo emocional on com força. E para isso, aliás, por isso, só me resta deixar um recado claro para as duas partes diretamente envolvidas, os pecuaristas e os frigoríficos. Esse é o fronte dessa semana, direto ao ponto, que chega com a companhia especial de MSD Saúde Animal. Se você deseja comprar os identificadores Alflex, o WhatsApp 011-4004-7874 está à sua disposição, assim como o e-mail centralalflex@merck.com. Temos também... junto conosco, a Flex Nutrição Animal, fábrica de suplementos da região do Vale do Araguaia Goiano, especificamente falando em Britânia, conduzida pelo meu amigo nutricionista, técnico muito competente, amigo pessoal, Rodrigo Cantoni e equipe. Ele tem um time de pessoas internas dentro da fábrica e pessoas que também... trabalham junto com o Rodrigo diretamente na tecnologia de nutrição e que fazem os suplementos aqui da Fazenda Terra Madre. Uso e recomendo fórmulas personalizadas, assim como são feitas aqui para a Fazenda Terra Madre, estão ao seu alcance. Otimiza Gestão Rural está conosco, essa franqueada da Integra de Goiânia para quem quer enxergar a sua fazenda traduzida em números. Liderada aí pela Micheline e pela Cíntia Tongo. Temos junto conosco, com muito orgulho, a UPL, empresa que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. E por fim, não menos importante, eu vou dizer, né, daqui a pouquinho o restante do nosso time de empresas amigas aqui do Notícias do Front. Muito bem, moçada, que semana, a semana é agitada, nervosa, né? Vamos voltar um pouquinho o filme, eu tenho feito isso, eu vou fazer isso mais uma vez, ou seja, passar aqui uma cronologia dos fatos da semana para a gente chegar a algumas conclusões juntos no decorrer e no encerramento desse nosso fronte. Muito bem, semana passada a gente teve abordagem de navio, olha só, navio pagando R$400 por arroba para boiada Angus, boi gordo Angus, moçada. A gente teve também uma notícia de mercado bastante impactante, boi São Paulo originado a 340, embarque imediato para abastecer o Mato Grosso do Sul. Olha que coisa interessante. Outra coisa, boi de Rondonópolis no Mato Grosso, e outras praças para abastecer o Mato Grosso do Sul. Então, a gente viu também, chamou muita atenção no final de semana, leilões com... ah, mas o boi caiu aí R$30, R$40, saiu dos 370 e veio aí para os 340, 330. E o bezerro? O bezerro perdeu liquidez, um pouco de liquidez, mas perdeu quase nada de preço. Eu tenho brincado, no fim de semana eu vi isso novamente, o boi gordo pegou uma pneumonia e o bezerro dá uma espirrada. Isso tem seguido e tem se mantido. A semana começou com a liquidez baixa no mercado do boi no estado de São Paulo, né? Muitas referências de compras por parte de indústrias frigoríficas de boiadas fora do estado de São Paulo, originadas fora do estado de São Paulo, mas trazidas para dentro do estado de São Paulo para serem abatidas lá. Isso é uma informação que corre o mercado, né? A gente escuta falar isso, né? Eu não faço esse tipo de negociação aqui na Fazenda Terra Madre, mas a gente observa isso no mercado de maneira muito clara, né? Isso ficou muito muito evidente no começo da semana, né? O que a gente fica um pouco assim, bom, será que esse boi não está sendo originado nas praças, como por exemplo Goiás ou mesmo Minas Gerais, principalmente para deixar o boi paulista menos mais morno, vamos falar assim. Então, esses eram comentários que apareciam logo na segunda-feira na abertura da semana. Um número muito bacana que eu faço questão de trazer aqui, e eu divulguei no WhatsApp. Eu chamei de WhatsApp do bem, né? Algumas notícias de mercado que a gente tem mandado para um grupo seleto de pessoas que recebem diretamente as mensagens que a gente faz diretamente no seu WhatsApp. E eu passei, além de mandar essas mensagens para o WhatsApp posso dizer, alguns milhares de pecuaristas esparramados pelo Brasil, a gente também começou a divulgar em rede social. E deu muito barulho isso essa semana, né? Se é que eu posso falar dessa forma. E uma das mensagens que a gente colocou foi isso aqui: uma exportação nos 6 primeiros meses do ano, exportação de carne, está na ordem de 9,7 bilhões de dólares. Você não escutou errado, 9,7 bi. Isso equivale a um aumento de 35% frente ao mesmo período do ano passado, né? Então, só e ou seja, e a detalhe, durante o mês de julho, a gente viu também números que o embarque diário está 3% acima do embarque de junho. Ou seja, o dreno da exportação ainda está presente, apesar de, né, nós já estarmos no meados de julho e os frigoríficos aí estarem com pouco apetite para a compra de uma boiada gorda com apelo dessa carne sendo vendida para a China, né? A indústria exportadora relata reiteradamente preocupação gigante com esse assunto. E eu diria que isso tem nexo, tem sentido, é um assunto que de fato preocupa e muito, né? Bom, mas independente disso, e como eu comecei dizendo, o boi caiu no fato, no boato antes do problema e está subindo no fato, no problema China off, né? Então, na terça-feira começou a aparecer boi de 330 em São Paulo, as pedidas de 340, né? Mato Grosso do Sul é a praça que despontou e já levou o boi para 340 logo no começo da semana. Isso deixou a indústria que queria deixar essa arroba mais contida nesse momento bastante desconfortável, né? A gente viu movimentos no começo da semana de solicitação de escalas para parceiros, né? Quem tem contrato com a indústria está sendo chamado, né, para dar a sua contribuição aí, vamos falar assim, né? Inclusive, companheiros relataram que foram pressionados a retirar boi de escala por motivação da indústria e foram procurados novamente pela indústria para voltar os bois para a escala. Agora, você imagina um fato desse, o que que acontece? É uma informação muito forte para o mercado que leva o boi a subir, não tenha dúvida. E o 330, a semana foi se desenrolando, foi começando a virar carne de vaca no estado de São Paulo, né? E a gente fica se pensando, né? Será que esse problema China, em que nível que ele vai chegar do ponto de vista de complicar para a indústria, né? A indústria recentemente, e aqui já vai, como eu disse que eu ia dar um recado para a indústria, para o pecuarista, já vamos começar falando para a indústria diretamente. E muitos me chamaram, falaram que eu tinha elevado o tom da crítica à indústria, eu que sou uma pessoa aberta ao diálogo, e eu reafirmo que sou e continuo sendo. Nenhuma boa oportunidade para a cadeia pecuária bovina brasileira vai ser aproveitada se não tiverem aproveitando essa oportunidade pecuarista e indústria. Então é fundamental esse relacionamento. Mas quando a indústria segundo relatos de diversos companheiros. Ela mesmo faz o que ela mais odeia, porque quando o pecuarista tira boi de escala por algum motivo comercial, para ganhar R$1 a mais por arroba com outro frigorífico, porque não gostou do rendimento, ele é massacrado, ele é sacrificado pela indústria. Então, assim, a indústria fazer o mesmo, conforme vários relatos aqui nós tivemos, tirar boi de escala de maneira abrupta, é uma atitude muito, muito esdrúxula, muito agressiva, que leva a consequências, né? Agora, eu entendo completamente, né, a indústria querer gerenciar sua margem, está certinha, ela está certinha. Mas querer mexer em base de precificação de contrato, em boi de escala já combinada, sendo que esse problema China era conhecido desde janeiro e de repente na virada do mês, que foram os relatos que chegaram, como eu disse aqui nos episódios anteriores, né? Ah, você tem que tirar X% dos bois da sua escala, né? Isso assim, de maneira imediata. Eu vou fazer o quê com os bois? Não, não sei. Mas se abate quando? Não, não sei. Mas então eu vou para o mercado? Não, esse boi está no contrato. Então assim, o pecuarista vai ficar chocando o boi. Então assim, eu disse tudo isso há algumas semanas, principalmente no episódio da semana passada, né? E também um pouco da semana retrasada, né? Então assim, se a indústria quer gerenciar sua margem, talvez, né, ela já fez isso, seja um fato, se a China, o fato da China parar de enviar carne, de comprar carne brasileira, numa cota aí que não foi racionalizada a hora nenhuma, ou seja, foi o pega para capar, quem chegar primeiro bebe água limpa, todo mundo virou o canhão de vendas desde o começo do ano para mandar a carne para a China, e agora, de repente, a China dá um stop de maneira imediata. Essa carne reprisada pode, e essa é uma preocupação que eu tenho, inundar o mercado interno com estoque alto. A gente pode, e com certeza, eu já falei isso aqui também em outro episódio, causar uma diminuição de preço de venda de outros mercados, porque você mira o canhão de vendas, né? Esses outros mercados, vale lembrar que não tem uma substituição instantânea pela China. Tem diferenças de margem muito grande, tem diferenças de qual parte do boi os outros países levam. Por exemplo, o que os Estados Unidos levam com relação ao que a China leva da carcaça é completamente diferente. Referências aqui que o Irã gosta de pacotinhos de carne. Chile também trabalha com conceito fracionado. Então, assim, não há substituição imediata para a China. Então, isso é um problema. Além disso, a gente tem um problema de antibióticos, né, com a questão Europa, que está deixando o Brasil de fora, tudo indica, né, do seu rol de exportadores. E qual que é o problema? O problema maior talvez não é nem o volume só que a Europa leva, é o possível espelhamento dessa decisão da Europa por conta de outros exportadores, né? Então, assim, eu entendo o desafio da indústria, lidar com uma eventual, algumas unidades, tem relatos de estoque alto de carne, né? Então, assim, está tudo certo. Agora, a solução para isso talvez seja... Não vai ter vazão de carne, não, então tem que parar de produzir, né? Então assim, ou você diminui o abate, é como assim, se você estivesse num avião, né, os frigoríficos estão lá, vão embarcar num voo, num avião, e dá overbooking, alguém tem que descer, porque não vai ir todo mundo, ou seja, quem que vai descer, quem que vai diminuir o abate? Ou diminui o abate, alguém desce do avião, né? Ou vai ter que diminuir a margem da carne. E esse ponto é que eu queria chegar. Inclusive está ligado ao título do front. O paladar e o bolso, ninguém quer retroceder. Eu vejo a indústria muito focada em manter sua margem. Isso não tem nada de errado. Nós, pecuaristas, temos que, num bom sentido, invejar o que a indústria faz nesse sentido, porque a gente não gerencia a nossa margem. Só que a indústria tem que entender, né, e esse é o recado, que é natural o setor frigorífico brasileiro, desde sempre, trabalha com períodos de margem menor e períodos de margem maior, ao bel sabor, né, do desenrolar do ciclo pecuário. Isso sempre foi assim. Então, 2020 a 2022, as margens das indústrias foram péssimas. 2022 até 2026, as margens das indústrias estão espetaculares. Basta você ver o relatório, né, de algumas delas, listadas, das que são listadas em bolsa, né? Então, o frigorífico tem que entender. Então, não adianta ele sair tomando medida esdrúxula, extrema, de mexer em base comercial negociada, tirar boi de escala, fazer tudo que ele não gosta que o pecuarista faz com ela, porque senão vai acabar piorando o problema para ela. Esse é o recado. Então, assim, mexer em base de contrato, isso não resolve o problema da indústria. Tirar boi de escala, depois 10 dias ligar de novo atrás dos bois que tirou. Então, assim, é um desgaste muito grande para a imagem, para a maturidade, e mais do que isso, para o relacionamento entre as partes. Então, eu sei que o bolso tem dificuldade em dar ré, né? Os profissionais da indústria frigorífica brasileira são extremamente competentes, fazem um trabalho do melhor do mundo. Quem trabalha no frigorífico brasileiro trabalha em qualquer frigorífico do mundo. Então, assim, o pessoal é competente, tecnicamente falando, eu admiro o trabalho deles nesse sentido. Mas tem hora que a gente tem que trabalhar com margens menores, né? Então, assim, sempre é bom ter humildade. A humildade tem zero vítimas fatais, como eu publiquei essa semana, né? E eu vejo muito no discurso de algumas pessoas da indústria, assim, ah, tá, não, se tá ruim para o pecuarista tem que aumentar a eficiência. Tem muito espaço, inclusive, gap na cria para fazer isso, é fato. A genética é muito ruim, que é usada, e muitas vezes é fato, podia ser melhor, né? Agora, se está ruim para o pecuarista, e agora ficou ruim para a indústria, será que tem que mexer com o contrato? Está tendo muita reclamação de peso, de classificação até etária, então, assim, declarações, né, de dirigentes de instituições ligadas aos frigoríficos em mídia social, em eventos, isso tudo tá pegando muito pesado, sabe? Então, assim, quando tá ruim pro pecuarista, pecuarista tem que aprender a trabalhar melhor, tem 3 arrobas, 4 arrobas na mesa que a genética pode dar, vocês têm que se adaptar. Agora, quando fica pior para a indústria, vamos pôr a mão. E eu estou vendo o pecuarista muito desanimado com essa. Sempre é a mesma receita, né? Não, então vamos baixar o preço do boi. Só que tem hora, moçada, que tem que ter escala para baixar o preço de boi, tem que ter oferta para baixar o preço de boi. Desde janeiro, qualquer frentista que você para no Vale do Araguaia sabe que a China tinha a cota e que essa cota ia acabar em meados, então, assim, meados do ano, a galera ou antecipou abate ou postergou abate. Então, assim, não tem oferta para tragédia. A gente disse isso aqui, e o mercado futuro e o mercado físico sinalizaram. O título do front da semana passada foi, né, cair no boato e lateraliza no fato com leve viés de alta, e a alta veio. Veio recuperação de preço nessa semana, tanto o mercado futuro renovando máximas quanto o mercado físico, né? Então, assim, a indústria tem que entender que talvez é hora de operar com margens menores, e está tudo bem. E daqui a pouco ela vai voltar, quando a roda do ciclo, enfim, a conjuntura permitir, ela vai voltar a operar com margens estratosféricas como ela operou nos últimos anos, de 2022 a 2026. Está tudo certo. Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar. E outra coisa, eu não quero aqui minimizar o tamanho da encrenca que é essa cota China. Mesmo porque, se tem uma coisa que essa cota China está fazendo, é unir pecuarista e indústria, está todo mundo no escuro, a indústria também não sabe para onde vai. Os chineses, eles soltam os números, né? Só que a previsão é sempre a pior possível que aparece para o mercado, a mais pessimista possível. E a gente sabe que o problema é gigante. Eu disse aqui vários detalhes, não dá para substituir a China de uma hora para outra. A indústria está preocupadíssima. pessoas que trabalham nos frigoríficos estão virando turno para caçar jeito. Mas eles não estão parados. É essa a notícia que eu dei essa semana e reforço por aqui no podcast. Ou seja, o problema é seríssimo. Ok, fato. Ah, tá, então vamos ficar esperando, vai atingir a cota, a gente vai esperar. E aí depois, quando tiver um tempo hábil para a gente voltar a produzir carne china e mandar para usufruir da cota 2027, a gente volta a fazer e até lá a gente fica parado. Não, a indústria não está ficando parada. Tem diversas conversas, né, como vai colocar carne em entrepostos fora do Brasil, vai colocar carne dentro de pátio, vai chinês, isso aconteceu, chinês comprando carne e assumindo o imposto caso dê zebra, caso a carne comprada caia fora da cota, isso aconteceu, né? Frigorífico mandando carne para a China, mesmo sem ter a venda, o comprador confirmado, porque acha que a cota vai rodar até o início de setembro, a carne que chegar lá vai estar fora da cota. Então, assim, ninguém sabe a dinâmica, tudo isso está acontecendo. Isso não quer dizer que o problema é manso, que o problema é pequeno. Mas a gente também, do lado do pecuarista, não pode comprar a ideia que sempre vai ser só o final do mundo para a gente. Não. A gente fica sabendo, eu converso com gente na China. A gente fica sabendo desse tipo de coisa. Então eu quis deixar claro isso para a gente equilibrar. Tem muita notícia plantada a favor de derrubar a arroba. E a gente precisa, e eu não preciso plantar nenhuma inverdade, porque tudo isso que eu disse são verdades de pessoas que com as quais eu tenho relacionamento e me confirmaram. Eles não têm motivo nenhum para mentir para mim, né? E de novo, essas alternativas que a indústria está tentando, quando eu falo a indústria, o importador, até o chinês, de driblar esse imposto da cota, isso é salutar. Eles não vão ficar parados. Isso não quer dizer também que vai resolver o problema do ponto de vista direto, do ponto de vista total, mas está sendo feita alguma coisa. A indústria está tentando fazer alguma coisa. Isso aí é fato e a gente precisa deixar claro isso para todo mundo. A gente precisa pôr todas as informações na mesa, tá certo? Eu estou percebendo assim que a narrativa que querem vender é que assim atingir o limite da cota, o comércio Brasil-China fica automaticamente inviabilizado e vai parar tudo para todo sempre. Isso aí não dá para mexer nessa verdade. Isso para mim não é fato. De novo, tanto chineses quanto brasileiros estão se esforçando para encontrar soluções. O trade da carne, o consumo da carne vai seguir, né? Então, assim, acredito muito que o mercado ele é muito eficiente para encontrar os caminhos. Então, assim, ninguém sabe ao certo como será a dinâmica desse processo. A única coisa é que o trade não vai entregar os pontos, ele não vai morrer de véspera, ele não vai ficar parado. Alternativas para essa situação, para driblar essa situação, estão sendo buscadas e algumas já conseguidas. Em que nível? Não sei. Mas não é o fim do mundo, né? E a gente precisa saber disso. Eu até brinquei essa semana, falei que o trade é mais ou menos igual à seleção da Argentina. Ela não se entrega nunca, por mais desafiador que seja o problema, e vai buscar a solução. Talvez essa solução ela não venha total ou parcial, não venha total, talvez ela venha uma solução parcial, talvez não seja uma solução direta, talvez seja indireta, né? Mas não dá para a gente engolir a narrativa de que tudo vai ficar congelado a partir do momento que o Brasil atingir 100% da cota China. E isso, eu diria, que está fazendo preço no mercado. Essa semana foi muito claro com isso, né? E detalhe, né? Independente de tudo isso, e vou reforçar mais uma vez, eu não estou querendo dizer para nenhum pecuarista de que esse problema é só da indústria, ou que é um problema pequeno, ou que é um problema fake. Não, ele é um problema sério, gigantesco, preocupante para a indústria, né? Eu só estou querendo dizer para todo mundo que ele não é um ponto final, não é o fim do mundo. né? Então esse, na verdade, talvez seja o recado que eu anunciei aqui, né, para a indústria. E do ponto de vista, para a gente já entrar aqui do meio para o fim do nosso podcast, eu vou dizer agora o recado para o pecuarista, né? E eu faço isso não sem antes dizer que estão conosco o Sicoob Cred Goiás, a nossa cooperativa do setor marista de Goiânia. Vai ter um evento dia 21 de agosto, do qual eu vou ter a honra de palestrar, dia de negócios. Em breve, mais informações. Estamos juntos da Agropecuária Grande Lago. Ê, Grande Lago, foi uma boiada top de linha para vocês hoje, né? No momento em que eu, no mesmo dia em que eu gravo esse podcast, no dia 16, quinta-feira. Temos também conosco o gerente de pasto. Temos também aqui, com muito, muito orgulho, a maior biorrefinaria de grãos da América Latina, a Impasa, com seu Forte Pro, a marca da Impasa. E temos aqui a Irrancho, gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa, moçada. E como prometido, para finalizar, eu também preciso dar um recado pecuarista, porque eu tenho um lado, moçada. Tá? Eu sou médico veterinário de formação, graças a Deus, com muito orgulho, na Universidade de São Paulo. Trabalhei 10 anos no mercado de nutrição animal. Trabalho desde 2006 com pecuária, em fazenda, com palestras, com podcast, enfim, de tudo um pouco, muito com o mercado. Então eu sou ligado ao pecuarista, mas eu sou ligado àquele pecuarista que quer evoluir. Eu não gosto de passar a mão na cabeça do pecuarista porque ele é da minha classe. Não, se ele está fazendo errado, eu falo. Quantas vezes eu te critiquei o pecuarista aqui nesse espaço, critiquei a minha classe, da qual eu orgulhosamente faço parte, e essas críticas servem a mim, portanto, também, né, com toda a humildade. Aquelas histórias, né, de euforia. Agora o boi é R$ 500, foguetinho, valor na palma da mão, sair fazendo besteira em leilão, sabe? Beber umas pingas e sair fazendo besteira, pagando bezerro aí pra cima. Então eu já. Aguentar 10 altas e não aguentar uma baixa. E critico e criticarei de novo quantas vezes forem necessárias, e tô aberto a receber também o contraponto dessas minhas críticas, mas se precisar, critico novamente os pecuaristas, né? Tá tudo certo, mas dessa vez eu tive um recado claro para a indústria que foi passado, e eu estou dando mais detalhes agora nesse podcast. Mas o conselho, talvez o recado, que seria muito mais um conselho para o pecuarista, a gente, principalmente quem faz recria e engorda, vai conviver com um resultado menor. Assim como eu falei que o bolso da indústria tem dificuldade em aceitar uma margem menor, está tendo dificuldade em aceitar uma margem menor, o pecuarista de recria e engorda vai ter que também aceitar uma margem menor por conta do ciclo pecuário, que na minha opinião sim faz efeito. Tivemos um abate de vacas absurdamente alto, né? E não adianta a gente ficar falando que o Brasil é o hipermercado do mundo, como eu mesmo gosto de dizer, com uma empáfia, com uma arrogância de que todo mundo precisa da carne brasileira e vai ter que ajoelhar aqui, que o mundo desenvolvido está sem carne. Sim, está sem carne. Sim, ninguém que demanda carne bovina no mundo que importa esse produto pode tirar o Brasil da equação de oferta com conforto. Isso tudo é verdade, mas isso tudo não nos dá o direito de baixar a guarda, que é o que acontece nesses momentos. E é esse o recado para o pecuarista. Não enfrente o mercado sem proteção. Não minimize o problema China dizendo que isso é só por conta da indústria, né? Vamos entender as informações, vamos colocar tudo na mesa, né? Então, o problema China não é pequeno. Eu já falei isso aqui, acho que umas 10 vezes só nesse podcast. Mas a turma está trabalhando para resolver, moçada. Não é o fim do mundo e vamos. Ah, então tá, parou. A cota chegou, agora tem imposto, todo mundo vai parar de comprar carne, o preço vai derreter. Não é assim que o mercado funciona. O trade não para. O trade é igual a seleção da Argentina, ele vai buscar uma saída, né? E nós precisamos entender, eu faço recria e engorda, ano passado eu tive resultado de que eu apresentei nos eventos da Datagro, inclusive, no primeiro semestre desse ano, resultado na engorda, um resultado zootécnico de R$ 1.700 e um resultado da bolsa me adicionando mais 400 e tantos reais. Deu R$ 2.100 por boi de margem no confinamento. A minha estimativa é de ter mais ou menos R$ 700 de margem no confinamento desse ano, sem considerar a bolsa. Então eu vou conviver com um resultado menor. Então, o mesmo recado que eu dei à indústria, aceite uma margem menor nesse momento, senão você vai piorar o seu problema. É o mesmo recado que eu dou para o pecuarista, principalmente o de recria e engorda, porque a margem está deslocada para a cria nesse momento, para o elo base da cadeia, não sem necessidade. É muito bem-vindo. O setor da cria precisa de melhor remuneração, né? Então, não vamos ter euforia, que agora o boi começou a reagir, então agora é foguetinho, arroba é quatro, daqui para 400 é um pulo, e vamos encarar o mercado sem proteção. Não façam isso. É muito comum a gente ver o mercado, os pecuaristas enfrentarem de peito aberto, né, nesse momento. Eu acho que a gente tem um horizonte muito positivo à frente, tanto em 2026, a arroba pode, eu acredito que ela vai chegar em cifras que vão chamar muito, vão nos deixar muito felizes, nós pecuaristas. Mas, e de novo, isso não é motivo para a gente não comprar uma put, não se proteger, não garantir a margem, assim como o frigorífico está fazendo. Não sei se da forma que eu considero mais adequada, e eu não sou o dono da verdade, eu não preciso ter unanimidade com a indústria, e ela pode discordar de mim, o pecuarista pode discordar, todo mundo pode discordar de mim, está tudo certo. Inclusive, eu escuto críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas, né? Mas a gente não pode ter essa arrogância, essa empáfia, né, de, porque o Brasil é o único fornecedor de carne do mundo e a arroba aqui agora vai explodir. Se ela já subiu agora em julho, agora nós vamos direto, vamos peitar e agora não tem para ninguém, é nós mesmo. E a arroba é 400, é logo ali e não precisa nem comprar seguro. Não, essa euforia não é por aí. Tá? Então vamos ter diálogo com a indústria. Vamos falar as verdades que precisam ser ditas, um diálogo maduro, com respeito, com ética e, acima de tudo, com a verdade, né? A gente que trabalha com o mercado fica sabendo de muita coisa que, eventualmente, a indústria pode não gostar que a gente saiba. Mas hoje a informação ela é livre, ela está à disposição para todo mundo, né? Então, vamos trabalhar junto com a indústria, porque é um desafio que a cadeia precisa vencer. A cota China é um desafio da indústria e do pecuarista, e cada um tem que tomar as suas atitudes para se defender frente a esse desafio. Cada um tem que gerenciar a sua margem, né? Então, o recado, na verdade, para os dois lados aí que estão nesse conflito, e eu faço parte direto desse conflito, eu converso com os dois lados e tenho muito, muito orgulho de poder ser uma pessoa, de estar aberta ao diálogo, de me posicionar. Né, de estar à frente, tenho muito contato com pessoas de todas as indústrias, de diversas indústrias. Isso é muito bacana, com a pecuária inteira. Então, assim, eu queria dar um recado para as duas partes, né? Então, se a gente tem um problema de margem menor, que esses dois elos vão enfrentar, mas se isso não for enfrentado com maturidade, tirando a emoção, né, partindo para a polarização, né? E esse não é o nosso objetivo aqui. Quando eu gravo um podcast, quando eu faço um post em rede social, quando eu escrevo nos grupos de WhatsApp dos que recebem informações do front, em maneira nenhuma eu quero causar polarização. O que eu quero é a verdade e a gente discutir e caminhar para um mercado maduro, como a cadeia tem feito. O indicador do boi Datagro é um belo exemplo disso. E a gente não pode deixar esse momento de emoção abalar a maturidade. Eu falei isso no episódio passado e finalizo isso novamente com essa chamada. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos aqui. Os recadinhos finais. Campanha do Agro contra o Câncer. Você doa R$ 2 por cabeça batida para o Hospital de Amor. Não sofre nada que vai prejudicar seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito de um hospital nesse momento. E por fim, e não menos importante também, um recado para que você não conhece a de olho no material escolar, essa associação de mulheres e homens, meninas, as mulheres que estão muito à frente dessa associação, com muito orgulho, se torne sócio, contribua. A gente faz isso aqui na Fazenda Terra Madre, fez por alguns momentos, hoje vamos fazer, nesse ano vamos fazer um rodízio com outras associações, mas eu faço questão de fazer esse apelo a você, ano que vem a gente vai voltar a contribuir. Se você não contribuiu nunca, faça uma contribuição, os boletos não doem nada no seu bolso. Essas mulheres e homens estão fazendo chegar na parte mais nobre da pecuária, do mercado consumidor, que é a sementinha lá das crianças que estão, e adolescentes, e até adultos estão recebendo informações nos bancos escolares de forma errada, de forma nefasta, por uma carga ideológica. E esse pessoal tem tido vitórias inimagináveis contra um sistema inteiro. E é tudo, todo o apoio que todo elo da cadeia puder dar para de olho no material escolar, ainda vai ser muito pouco. Agradeço a audiência, paciência, encare você, seja do frigorífico, seja como pecuarista, esses recados, né? Puxãozinho de orelha tem hora, de maneira até direta que eu dei, como a minha melhor contribuição para a gente, com um único objetivo, a gente manter a maturidade da cadeia pecuária. Porque, de novo, as oportunidades só vão ser plenamente conquistadas se todos os elos tiverem participando. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Muito obrigado. Já tinha acabado, mas eu tive que voltar. Dois assuntos. Eu esqueci de dar o riscadinho, o check aqui do meu caderno, e é importante. Primeiro, o primeiro dos dois vai para o pecuarista, já que eu dividi, né, essa mensagem aqui em duas partes, né? Quando eu disse para não baixar a guarda, para não ficar com aquele Brasil é o hipermercado do mundo, que é o apelido que eu dei, e a gente pode, manda e desmanda, e ninguém tem coragem de... E aí isso não, de ficar sem o Brasil, isso não subir na cabeça. O exemplo que causa esse tipo de comportamento, que é o que eu estou desaconselhando, né? A euforia desmedida, né? É justamente, por exemplo, como o tarifaço, versão número XPTO que o Trump fez a partir do dia 22, que vai entrar em vigência, se eu não estou enganado, acho que é 22, né? Deixou de fora a carne, o café, ferro, gusa, enfim. E aí isso incita, né, a euforia desmedida, né? Então é isso que eu recado, né, e eu quis trazer um exemplo prático. E o segundo motivo que me fez voltar aqui agora já vai no que eu estou entendendo com relação à indústria frigorífica brasileira. Quando eu disse, né, que comparei o abate a um avião, né, e nesse momento, se vai haver excesso de carne por conta do dreno menor para exportação, China tem duas alternativas: ou diminui a margem ou diminui o abate, né? E como a margem de abate ela está boa há anos, eu não vejo, eu acompanho diariamente o spread da carne com a arroba. Eu sempre falo que o frigorífico é a indústria do spread, desse spread, carne com arroba. E 2000, eu acompanho há muitos anos isso, e é muito claro quando a gente observa que 2022 a 2025, o spread carne com arroba estreitou, ele ficou pequeno, e aí desfavoreceu a margem da indústria. Mas quando a gente pega entre 2000 até 2022, o spread desfavoreceu a margem da indústria. De 2022 para cá, o spread, essa diferença entre a arroba e a carne, favoreceu a margem da indústria. Então, ou seja, no período anterior a margem da indústria estava apertada até 2022. de 2022 para cá, com as derrocadas da Arroba, a margem da indústria foi favorecida. E se vai ter pouca saída de carne, como algumas pessoas vêm falando, ok, então você tem que reduzir o preço para o consumo continuar existindo, ou você tem que reduzir o volume de produção. Ao invés de fazer as medidas extremas que eu citei, das quais eu e nenhum outro pecuarista gostou, né? Executadas aí por algumas indústrias, muito bem. Mas o que eu acho válido é a indústria, e aí sim ela está, na minha concepção, completamente certa. Se ela quiser, vou parar, eu vou dar férias coletivas, vou interromper o abate. Isso está dentro da. Isso é jogar, na minha opinião, usando um termo que foi muito usado em 2022, né, nas quatro linhas, né? Olha, eu vou parar minha fábrica, não me interessa mais produzir com essa margem, está tudo certo. Agora, tira seus bois da escala que nós combinamos, aí acho que está errado, né? E o que acontece? Essa semana, nessa quinta-feira, dia 16, saiu a notícia de uma grande indústria do estado do Mato Grosso do Sul que vai interromper o abate de um número muito considerável de cabeças. Muito bem. Isso tem um impacto, no primeiro momento, o que eu acho, né, sobre reduzir abate sem oferta. Você reduz a produção de carne, não tenha dúvida, isso talvez seja necessário agora, mas no segundo momento, após reduzir a produção de carne, você, e por conta disso, diminuir a oferta de carne, você eleva os preços e coloca no jogo, recompõe a margem de abate, coloca no jogo as pequenas indústrias e que tem um dinamismo grande, principal, é o principal dinamismo quando a Arroba está subindo. Então, o que, que eu quero dizer? Reduzir abates no momento de pouca oferta tem um efeito, no máximo, transitório em controlar o preço da Arroba do boi. Ela tem um efeito, talvez, inicial, jogar o preço da Arroba para baixo, mas no segundo momento, ao jogar o preço da carne para cima, né, volta a margem de abate e aí várias indústrias grandes e pequenas voltam a se interessar pelo abate e as pequenas acabam fazendo ofertas superiores e fazendo o mercado fazer fundo. Então, a ideia de reduzir abate, se for para conter mercado, eu acho que o efeito é transitório e muito questionável. Mas está tudo certo, isso está no jogo e isso é bacana, na minha opinião, é um instrumento legítimo, né, em que pese minha opinião não valha para nada, mas é a minha opinião, e está tudo certo. Aí sim, aí é uma coisa com ética, está dentro da gestão de margem que os frigoríficos tão bem sabem fazer, ao ponto de talvez não querer voltar a tempos de margem apertada, tempos de outrora, mas eu diria que é inevitável e esse entendimento tem que existir, senão atitudes podem piorar o quadro. É isso, obrigado. Aqui não tem edição, eu estou na fazenda, então não pude editar o vídeo e coloquei aqui no final esses dois assuntos que acabaram passando em branco, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus mais uma vez e agora, Zé Fini mesmo.